Solicito os senhores vereadores a tomarem seus lugares. Cumprimento os senhores vereadores e imprensa. Um bom dia a todos. Solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereador Aline.
Presente.
Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
E vereador Tiago Piotto.
Presente.
Havendo um número legal, declaro aberto a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Um bom dia a todos, a paz e bem. 5 minutos para cada vereador falar da sessão anterior. Discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida da senhora prefeita.
Projeto de lei ordinária número 111. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, destinado à aquisição de equipamentos e material permanente para a autarquia do Serviço Autônomo Municipal de Saúde e da outras providências. PLO 112, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente ao Serviço Municipal de Saúde, destinados a suprir dotações orçamentárias que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências. PLO 113, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE, destinados a suprir dotações orçamentárias que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências. Ofício do Executivo. Protocolamos nessa Casa de Leis, no dia 11 de maio de 2020, o projeto de lei número 40/2020, que recebeu o número da Câmara número 108, que autoriza o Serviço Autônomo Municipal de Saúde a celebrar termo aditivo de convênio número 1/2020, firmado com a Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga. A propositura apresentada faz-se necessária para que a adequação orçamentária do repasse de recursos entre o Serviço Autônomo Municipal de Saúde e a Santa Casa de Bitinga. Isso decorre, pois, segundo o Tribunal de Contas, os repasses destinados ao combate do Covid-19 possuem código de aplicação de receita próprio, sendo que categorizado como 312.000 transferências e convênios federais vinculados. Diante das razões apresentadas, solicitamos aos senhores vereadores que o projeto de lei seja apreciado em regime de urgência especial nos termos da legislação vigente. Assina a prefeita municipal, Cristina Arantes. MTR 151 responde requerimento 164 do vereador Richard Porto de Rosa, onde requer informações sobre atualizações dos nomes dos funcionários no cargo de comissão no site da Prefeitura Municipal. Responde requerimento 96/2020 ao MTR 152, também respondendo ao vereador Richard Porto de Rosa sobre climatização dos ambientes da UBS do Santo Expedito. O MTR 153 responde requerimento do vereador José Aparecida Rocha, onde requer informações sobre projetos e melhorias no posto de saúde do bairro Ângelo de Rosa. O MTR 154 responde ao vereador Richard Porto de Rosa, onde requer informações sobre as aulas devido à pandemia do coronavírus. O MTR 155 responde requerimento do vereador Marco Fonseca, onde requer informações sobre o estoque de materiais e insumos, consertos e aluguéis de máquinas no almoxarifado municipal. O MTR 156 responde requerimento do vereador José Aparecido da Rocha, onde requer informações sobre a possibilidade do Executivo adquirir aparelhos de eletrocardiogramas para as unidades de saúde do município.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida dos senhores vereadores.
Projeto de lei ordinária Número 110, do vereador Tiago Piotto. Dispõe sobre a educação domiciliar no município de Ibitinga. Emenda ao projeto de lei ordinária 90/2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação e disponibilização de equipamentos com álcool em gel por parte de estabelecimentos comerciais em todo o território do município de Ibitinga e da outras providências. Emendas supressiva, aditivas, modificativas, também de autoria do vereador Tiago Piotto. Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei ordinária que institui o Dia do Samurai no calendário oficial do município de Ibitinga, a ser comemorado anualmente no dia 24 de abril e da outras providências, constatei que o mesmo é legal, regimental e constitucional, nos termos do artigo 4º da Lei Orgânica do município, ratificando o parecer do diretor jurídico. Assinam Marlos Mancini, relator, e ainda os membros Marco Fonseca, Tiago Piotto. Na Comissão de Justiça e Redação, projeto substitutivo 1/2020, projeto de lei ordinária 286, no qual foi sugerido pelo diretor jurídico as devidas adaptações ao projeto originário, de autoria dos vereadores Richard Porto de Rosa e Tiago Piotto. O mesmo, a matéria estabelece no âmbito do município de Ibitinga multa administrativa para aqueles que praticarem maus tratos aos animais e da outras providências. Verifiquei que o mesmo é legal, regimental e constitucional. Assina o relator Marlos Mancini, acompanhado pelos membros Marco Fonseca e Tiago Piotto. Requerimento requer retirada dos projetos número PLO 20, todos do ano de 2020. O PLO 20, PLO 23, PLO 81, PLO 89, PLO 91, PLO 97 e PLO 98, todos de autoria da vereadora Aline Sartori. Indicação solicita que haja mais atenção e melhor atendimento aos funcionários do almoxarifado municipal ou do almoxarifado municipal, de autoria do vereador Marco Fonseca. Segundo denúncias, os funcionários do almoxarifado não estão sendo tratados com a devida atenção com o qual merecem, e tive informação de que nem copos descartáveis para cafés eles terão mais. Indicação, solicita retoque de pintura de todas as faixas de pedestres e lombadas existentes na Avenida Perimetral em caráter de urgência, de autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetasso de Oliveira. Indica ao setor responsável da prefeitura a retirada de entulho na entrada do Jardim Adriana, ao lado da Avenida Romão Fernando, de autoria do vereador José Aparecido da Rocha, juntou aqui foto do local. Indicação, senhor José Aparecido da Rocha, indica a senhora prefeita o recapeamento asfalto da rua Pascoal Lepeira, no Jardim Dona Idalina. Marca, juntou aqui também fotos do local. Solicita a roçagem do mato e limpeza da área verde do bairro São Benedito, ao lado da antiga estrada que leva ao referido bairro, em autoria do vereador Carlinhos, da empresa Cruz. Solicita a implantação de faixas de pedestre nas proximidades do terminal rodoviário e hotel São Francisco, em caráter de urgência, de autoria do vereador Carlinhos. Indica ao Executivo Municipal, por meio do setor responsável, realiza o serviço de tapa-buraco na Capitão Miguel Haddad, nas proximidades do supermercado Ricoy, de autoria do Carlinhos, da empresa Cruz. Indicação sugere a criação de projeto de lei que torna informação de interesse coletivo ou geral a lista de espera para sorteio e aquisição de casas populares do projeto Minha Casa Minha Vida do governo federal e ou da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, no âmbito do município de Ibitinga. Assina a vereadora Aline Sartori, inclusive encaminha aqui minuta do projeto de lei. Indicação, sugere a criação do projeto de lei que destina 5% das despesas com publicidade para campanhas de combate à evasão escolar e à gravidez na adolescência, de autoria da vereadora Aline Sartori. E também aqui junta aqui uma minuta do projeto de lei. sugere a criação do projeto de lei que dispõe sobre a implantação e desenvolvimento do programa Jovens Empreendedores, Primeiros Passos, do SEBRAE São Paulo, no Sistema Municipal de Ensino de Bitinga e da Outras Providências, de autoria da vereadora Aline Sartori. Também juntou aqui uma minuta do projeto de lei. Indicação, sugere a criação do projeto de lei que institui a Política Municipal de Sanitização a fim de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas. De autoria da vereadora Aline Sartori, juntou minuta do projeto de lei. Indicação, sugere a criação de projeto de lei que dispõe sobre a requisição para a administração dos leitos comuns e de UTI em hospitais públicos e particulares pela Autoridade Pública Municipal de Saúde em razão da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Em autoria da vereadora Aline Sartori, também juntou aqui uma minuta do projeto de lei. Indicação, sugere a criação de projeto de lei que reforça a medida de controle e disciplina a entrada de não residente no município de Bitinga para evitar a proliferação do Covid-19. De autoria da vereadora Aline Sartori, juntou uma minuta do projeto de lei. Sugere a criação de projeto de lei que recomenda a entrada de até 5 pessoas por caixa aberto nos supermercados para prevenção e transmissão do Covid-19. De autoria da vereadora Aline Sartori, também juntou a minuta do projeto de lei. Moção de pesar pelo falecimento do deputado federal Luiz Lauro Ferreira Filho, manifestando condolências à família. Luiz Lauro Ferreira Filho faleceu no dia 19 de maio, com apenas 41 anos de idade, e é com grande sentimento que expresso o pesar pelo seu falecimento. Assina o vereador Marco Fonseca. Externo apesar pelo falecimento do senhor Alejandro José Bildes, manifestando condolências à família. Faleceu no dia 12 de maio, aos 40 anos de idade. Marco Antônio da Fonseca, PTB. Oficia quanto a informações sobre a possível falta de dinheiro nos próximos meses para o pagamento de funcionários públicos, além da diminuição em seus vencimentos. Autoria do vereador Marco Fonseca, destinatário prefeita municipal Cristina Arantes. Excelentíssimo senhor presidente, cumpridas as formalidades regimentais, seja este ofício lido em sessão ordinária para conhecimento dos edis e após encaminhado à prefeita municipal quanto ao que segue. Inúmeros funcionários públicos têm procurado este vereador informando que seus vencimentos foram reduzidos pela Prefeitura Municipal nos últimos meses, havendo corte nas horas extras, enquanto que os seus comissionados continuam recebendo remuneração integral, sem cortes no número de comissionados e sem redução salarial. Há informações também de que a Prefeitura está sem dinheiro para pagar os salários dos funcionários públicos e o pagamento do mês de abril já teria sido bem apertado para a Prefeitura Municipal fazer. Assim, sendo assim, pergunta-se, 1. Como está a situação financeira da Prefeitura, do SAMES, do SAI e da FEMIB? Quanto há de dinheiro em caixa em cada uma das autarquias, fundação e prefeitura, para fazer frente ao pagamento dos funcionários públicos? 2. A Prefeitura Municipal, SAMES e SAI, possui dívidas em aberto, vencidas e não pagas? Qual o valor em que cada uma das autarquias, fundação e prefeitura municipal? Encaminhar planilha com o nome do credor, CNPJ, data de vencimento da dívida e respectivo valor. 3. Considerando que centenas de servidores estão trabalhando com seus salários reduzidos, a prefeita municipal, Cristina Arantes, pretende manter todo o quadro de comissionados? Por que não os demitir, já que são os que têm os maiores salários e boa parte deles não está trabalhando e só recebendo em casa? Por isso tudo, requeiro seja o presente ofício encaminhado para a prefeita Cristina Arantes, para apresentação das justificativas e esclarecimentos quanto aos fatos narrados para a tomada de providências cabíveis. Atenciosamente, assina o vereador Marco Fonseca, do PTB.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida dos diversos.
Governo do Estado de São Paulo, do comandante da base de bombeiros de Ibitinga. Assunto: agradecimento de moção de aplauso. Moção de aplauso que foi aprovada por esta casa de autoria do vereador Marco Fonseca. Do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, resposta ao requerimento 99/2020. O SAI já está verificando junto ao loteador os procedimentos de melhoria do emissário de esgoto do referido bairro. O entendimento é que seria ideal a declaração de utilidade pública no trecho de passagem do emissário. Aqui é um documento que foi encaminhado pelo vereador Antônio Mira. Serviço Autônomo de Água e Esgoto responde ao requerimento número 92/2020 de autoria do vereador Marco Fonseca. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibitinga não tem recebido reclamações de contribuintes quanto à falta de água no bairro acima mencionado. O vereador questionou aqui a falta de água no bairro Jardim Natália. O ofício do Serviço de Água e Esgoto, resposta ao requerimento 160/2020, de autoria do vereador Marco Fonseca, a respeito do mau odor ali na estação de tratamento de esgoto. O senhor gestor envia aqui a resposta. Da Polícia Civil do Estado de São Paulo, o presidente José Aparecido da Rocha, assunto, resposta ao ofício de autoria do vereador Marco Fonseca sobre a presença constante de moradores de rua e usuários de drogas na área verde do Jardim América, ao lado do supermercado. O delegado de polícia titular, Edson Martins Gonçalves, responde ao vereador. Por intermédio do presente, cientifico Vossa Excelência, que o policiamento ostensivo é cabível ao caso em tela, que é de responsabilidade da Polícia Militar, devendo a solicitação ser encaminhada ao comando da Polícia Militar. E também uma resposta ao mesmo assunto, de Plínio Augusto Filomeno, capitão PM, comandante da Polícia Militar de São Paulo. Em atenção ao expediente, informo Vossa Excelência que foi realizado patrulhamento no local. Fiscalização de polícia, e nenhum deles apresentava pendências com a justiça. Outros sim, não foram constatadas outras infrações criminais. Dessa forma, solicito que seja expedido ofício para a promoção social do município, pois se trata de pessoas em situação de rua.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores.
Quero informações ao atendimento da Casa do Cidadão Espaço Jofre Caliuíça. A senhora prefeita possui conhecimento de como estão sendo tratados os cidadãos no local? Atendimento: fila dos mal educados / fila dos educados. Se sim, por que nenhuma providência ainda foi tomada? De autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão o requerimento 182 do vereador Marco Antônio da Fonseca. Discussão? Com a palavra, vereador Marco.
Cumprimento a todos, um bom dia a toda a população de Ibitinga. E como é perceptível nas fotos juntadas, vivemos um período de paz, de harmonia, um período em que todos têm que ter a compreensão. E colocar numa casa tão importante, um local tão importante, duas filas dos educados e filas dos maus educados, não é o caminho. Então, para que a senhora prefeita tenha conhecimento e veja quem foi o irresponsável que colocou um cartaz dessa forma, uma indicação dessa forma. As fotos estão aí, provam que é o local. Tenho certeza absoluta que isso não é coisa da senhora prefeita, claro, mas alguém está utilizando de maldade em cima dos ibitinguenses.
Com a palavra, vereador Carlos.
Bom dia a todos. Nessa manhã, mais uma sessão na Câmara, nós presentes aqui. Eu também tive acesso a essa informação do vereador Marco. E não é aceitável, né? É fila dos maus educados e fila dos educados. Eu fiz, esse tempo atrás, uma indicação aqui para que tomasse providência contra uma médica que atendeu muito mal uma pessoa lá na Vila Maria. Acho que os vereadores aqui lembram dessa... Eu sei que tem pessoas que levam seus problemas na casa para o serviço, mas não é aceitável. Eu falo isso por experiência própria. Muitas vezes eu ia trabalhar na empresa e eu, né, tinha meus problemas, e uma certa vez uma pessoa me indagou: por que essa cara feia? Eu falei: não, é porque eu sou feio mesmo. Não é, cara, cara feia não era do momento, era que eu era daquele jeito mesmo, né? Eu até brinquei com ela e ela deu risada. Mas, infelizmente, isso acontece. Quando uma pessoa ela agride um funcionário público, ela é penalizada. E quando um funcionário público age dessa forma, colocando uma placa com esses dizeres aqui, não é aceitável. Hoje, por causa da internet, tudo é rápido, tudo corre bem rápido, as pessoas pagam conta, vê tudo pela internet, é tão rapidinho. Então, muitas vezes, a pessoa chega numa fila, demora um pouquinho mais, como eu sempre estou ali na caixa, eu fico vendo as pessoas ali, e tem pessoa que reclama. Eu sei que é meio demorado mesmo ali para atender todo mundo. Então, a pessoa fica um pouquinho meio estressada. Mas, mesmo assim, não pode ser maltratada. Então, eu fui, chegou ao meu conhecimento, eu procurei a prefeitura e fui informado que será tomada providência assim, mas foi bem feito esse requerimento e tem que ter uma atitude sim, porque as pessoas que estão hoje, principalmente nessa época de pandemia, que as pessoas estão desesperadas e chegar num local onde é um órgão público e tem uma placa dizendo fila dos maus educados, aonde vai, meu Deus, aonde vai chegar essas pessoas? Fila dos maus educados. Não é verdade? Então o requerimento do vereador é bem pertinente, viu? E eu assino junto.
Está em votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifesta. Está aprovado.
Requerimento 183. Requer informações sobre a permanência de usuários de drogas e mendigos no terreno do Jardim América, ao lado do supermercado Salina, e a retirada de árvore centenária do local. 1. É assim que se tenta resolver o problema da cidade? 2. É do conhecimento que essas pessoas ainda estão no local, mesmo sem as árvores? 3. Tirar as árvores era a melhor opção? 4. Qual é a razão de a terem tirado, de autoria do vereador Marco Fonseca? E ele já juntou aqui também outros documentos que já foram tratados nessa casa, inclusive encaminhados para a Polícia Militar Civil.
Está em discussão o requerimento 183 do vereador Marco Antônio Fonseca. Com a palavra, o vereador Marco.
Então, o primeiro secretário Mida acabou de ler aí a resposta do comandante da Polícia Militar, o Filomeno, e também do delegado de Polícia Civil, Edson Martins Gonçalves. Na semana passada, eu apresentei ofícios que foram direcionados à senhora prefeita, à Polícia Militar, à Polícia Civil e ao Ministério Público. Aí, para minha surpresa, ao invés da Secretaria de Desenvolvimento Social, da senhora prefeita, determinar um estudo social e também solucionar o problema daquele local, simplesmente preferiu a Prefeitura Municipal arrancar as árvores ali próximo ao Salina. Como se essa ideia de Jerico, essa ideia extraordinária, fosse resolver o problema daquelas pessoas que estão morando ali e estão, inclusive, atrapalhando a vida dos moradores. E diga-se de passagem, inclusive entrando na casa desses moradores quando esquecem o portão aberto. Então, hoje veio as duas respostas, mas isso é um trabalho, como o próprio comandante Filomeno colocou sabiamente, é um trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social. É um trabalho do poder público, de realizar um estudo social e solucionar definitivamente o problema dessas pessoas que estão residindo, fazendo as suas necessidades fisiológicas, mexendo com as pessoas, atrapalhando os vizinhos. E percebam, nós estamos numa pandemia onde todos estão em casa o dia todo. E aqueles moradores ali, em sua grande parte, são já pessoas de idade avançada. E estão ali realmente vivendo dias complicados em razão da inércia, da falta de competência por parte do Poder Executivo.
Só uma pergunta, esses moradores continuam lá ainda? Não
continua, saindo? Mesmo arrancando a árvore.
E fica em frente lá no América?
No América, isso. Não, ali naquele terreno onde monta o parque da Feira do Bordado.
Porque no final de semana, é uma questão também, que é uma causa que, como a Vossa Excelência está aí fazendo algumas indagações, e eu também tenho acompanhado essa situação, tenho procurado internamente fazer esse, para ver quais são os procedimentos com a questão dos moradores de rua. E passei à noite, saí por volta umas 10h30 da noite, queria saber alguns pontos. Eu não fui em todos os pontos, eu pretendo em todos os pontos saber como a real situação. Eu, por exemplo, não visualizei esses moradores naquela região quando está sendo notificado, que eu não percebi esses moradores. E a informação que tem é que muitos têm a sua residência própria, que eu não entendo também por que não é acionado. E, assim, que é importante esse assunto também, porque, afinal de contas, você percebe que nunca foram falados tanto da visibilidade dos moradores de rua como nesse momento, assim, em Estado de São Paulo, no Brasil, em todos os pontos. De um lado da Covid, que tem essa dificuldade, que a gente sabe das dificuldades do Covid, mas, pelo menos, do outro lado, você vê algumas ações, algumas manifestações de setores públicos sobre as questões de algumas pessoas que não era visto, né? Agora passou a ser visto. E eu tenho essa preocupação também de questão do morador de rua. Foi por isso que eu tentei fazer adentrar, fazer uma volta em alguns pontos. Preciso visitar outros pontos, que é importante. Eu não estou aqui para negociar o requerimento, que ele é importante também, sobre essa questão do morador de rua, que é muito importante essa questão. É uma questão social, né? E talvez tenha a providência divina, porque hoje você percebe que o Covid está atacando muito mais as outras camadas, de conscientes, até mesmo de altas, e graças a Deus não chegou ainda assim de uma forma. Pode ter sido algum caso isolado, mas graças a Deus, o que eu saiba, que em Bitinga não teve ainda um caso sobre algum morador de rua com Covid. Mas é uma preocupação muito importante a gente saber quais são, por que eles, de repente, estão na rua se tem moradia fixa, você entendeu? E tem outra coisa, para levar um morador. Eu fui fazer uma denúncia de uma senhora, para levar uma senhora até uma UPA. Das 6 até as quase 9h30 da noite, 10 horas, precisou chegar mais pessoas para tentar convencer, porque você não pode levar a força. Fique também de mãos atadas. Para levar até a UPA, para fazer ele que estava com debilitado, precisava tomar um soro, fazer alguns procedimentos. Então, é uma situação muito séria. Eu sei que é sério, mas, ao mesmo tempo, você tirar se a pessoa não quiser ir, você precisa de entrar com ação do juiz, alguma autorização para ir à força, ou, sei lá, usar outros critérios. Então, é preocupante. Mas eu não... alguns pontos eu não visualizei. Eu gostaria também de estar acompanhando, como o novo vereador colocou aí, que é importante sobre essa situação.
Apenas para completar,
sim.
Eu visualizei, inclusive, essa noite, sábado, domingo, e essa noite também eu visualizei.
Vereador?
Não, eu não estou te falando, duvidando de você. Assim, eu queria, assim, não estou te duvidando, estou falando assim, que é importante ser adentrado esse assunto, abordado nessa casa esse assunto. Mas é um assunto que eu estive acompanhando também de perto e fui fazer algumas questões, e a gente precisa realmente saber a real situação, a real realidade, se há uma possibilidade de estar levando até no ginásio, no pavilhão, tem ali uma estrutura, tem uma situação, tem banheiros, tem várias questões que poderia, de repente, sendo estudado. Só há uma fala de 35, outro fala de 10, ou o albergue ficar funcionando durante dia e noite para atender aqueles mais debilitados, senhores, né, mais idosos. Enfim, tem vários pontos que pode sim ser feito, né? Agora, eu tentei fazer é importante a gente estar conhecendo realmente a realidade dessas pessoas, né?
Até porque o que eu disse, o que o senhor disse é a mesma coisa, é um problema estritamente social.
Carlinho? Está em votação? Se favorável, permaneça com isso. Então, os contrários se manifestam, está aprovado.
Requer informações pormenorizadas a respeito dos recursos recebidos provenientes do governo federal e governo estadual a serem utilizados no enfrentamento da situação da saúde pública decorrente da pandemia do Covid-19 no município e de outras providências. 1. Qual valor ou valores do recurso ou recursos financeiros recebidos pela Prefeitura Municipal de Bitinga para o combate à pandemia do Covid-19 do Governo Federal, detalhar em planilha a data do recebimento dos recursos, dos respectivos valores. 2. Qual o valor recebido pela Prefeitura para combate da pandemia do Covid-19 do governo estadual, detalhar planilha, data de recebimento do recurso, os respectivos valores. 3. Enviar cópia detalhada do plano de trabalho realizado pelo SAMS para prevenção e monitoramento dos efeitos do coronavírus Covid-19. Como os recursos estão sendo aplicados e gastos em nosso município, enviar detalhadamente conjuntada de cópia de documentos comprobatórios, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão o requerimento 184 do vereador Marco Antônio da Fonseca. Com a palavra, vereador.
Apenas para colocar mais uma pergunta, se há uma comissão, através de portaria, realizada, nomeada através de portaria da chefe do Poder Executivo, para saber, para ter conhecimento de onde vai ser enviados os gastos e tudo mais. É importante que nós tenhamos, semana passada eu fiz sobre a questão dos 7 milhões de reais que serão destinados para Ibitinga do governo federal. Essa semana estou fazendo sobre os recursos que já foram recebidos, tanto do governo estadual quanto do governo federal, e principalmente até onde eles foram gastos, né? Onde esses recursos foram gastos. A gente tem conhecimento, o Tribunal de Contas emitiu algumas prefeituras que não havia colocado no site a prestação de contas. Depois eu tive a informação, fui entrar no site, que Ibitinga já colocou, obviamente, posteriormente, a indicação do Tribunal de Contas. Primeiro o Tribunal de Contas oficiou dizendo que não estava. E nesse interim, nesse meio tempo, a Prefeitura Municipal incluiu os gastos com as contratações com o dinheiro do Covid. Então é importante que nós possamos ter essa clareza desses investimentos, até porque são todos dispensa de licitação, são contratações diretas, e é necessário que esta Câmara efetue e realize o que é de direito, ou seja, fiscalizar os atos do Poder Executivo.
Está em votação o requerimento do novo vereador? Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Requerimento. Requer informações sobre o estacionamento no recuo das calçadas dos novos empreendimentos construídos no centro da cidade. 1. Os estabelecimentos foram notificados sobre as vagas serem de utilização pública. 2. Os novos empreendimentos, quando possuem aprovação da planta para construção, foram informados sobre a necessidade daquele tipo de vaga ser pública e não exclusiva? 3. Enviar cópia das notificações ou informações realizadas aos estabelecimentos com esse tipo de estacionamento. 4. Quais os procedimentos têm sido tomados pelo Poder Público para solucionar essa questão? De autoria do vereador Tiago Piotto.
Está em discussão o requerimento 185 do vereador Tiago Piotto. Discussão? Votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado.
Informação sobre o quadro de funcionários públicos municipais que atuam na fiscalização do serviço de deposição de entulhos de terrenos baldios e construção de muros e calçadas. Quantos são os funcionários públicos e qual a secretaria municipal que estão lotados os funcionários que atuam na fiscalização dos serviços relacionados a entulho, terrenos baldios e construção de muro e calçada? De autoria do vereador Mira.
Está em discussão o requerimento 186 do vereador Mira. Discussão? Com a palavra, vereador.
Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Apenas a título de informação, eu gostaria de saber quantos funcionários, né, atuam na parte de fiscalização, quer sobre entulhos, terrenos baldios, calçamento, né, construção de muro e calçada, porque tem as legislações. O vereador Thiago fez um requerimento aí a respeito de ocupação dos estacionamentos. Eu vou responder para você. É falta de fiscalização. Existe a lei. Inclusive, essa questão de estacionamento privativo e estacionamento público consta do plano diretor. Agora, não adianta, e aqui foi falado na sessão passada pelo vereador Richard e outros vereadores que vêm batendo nisso, não adianta a gente ficar aqui aprovando leis se não tem a fiscalização. Isso não é de agora. Também não vamos ficar criticando essa atual administração. Isso já vem de há muito. Existem leis sobre entulhos, calçada, leis aí que tem 30 anos. E tem gente que ainda fica falando que, olha, é um bom projeto para os vereadores fazer lá na Câmara Municipal. Eu escuto aí por aí. Tem pessoas que usam isso. Agora, não adianta a gente ficar aqui fazendo lei, senhor presidente, senhores vereadores, se não tem a fiscalização.
Com certeza.
Tá? Vai continuar um monte de entulho na rua, vai continuar um monte de galho na rua, vai um monte de gente que vai ficar ligando em tal lugar aí pedindo para resolver. E vai ficar falando que os vereadores não fazem lei. Lei existe. Um monte. Tem um monte de leis aí. Todos os assuntos que são tratados têm leis. Agora precisa de fiscalização. Então é por isso, senhor presidente, que o meu pedido é com relação a isso. Se não tem a fiscalização, que se coloque. Fiscalização mais para orientação às pessoas. É que as pessoas são acostumadas, né? Eu jogo o entulho lá, a prefeitura vai lá e tira, não cobra nada, muito obrigado, até logo. Não é isso. Ir lá para orientar a pessoa. Né? E não é aqui fazendo propaganda de caçamba, não, porque também é outra coisa que precisa ser regulamentada na cidade. A gente já não sabe quem que tem a licença, quem não tem, para operar esse tipo de serviço. Então, aproveitando, senhor presidente, a oportunidade da indicação também já para fazer essas críticas à administração.
Com a palavra, vereador Carlos.
Mais uma vez, bom dia. Também quero falar a respeito do assunto. Infelizmente, a grande parte da população não entende de lei, né? E eu também sou bem leigo quanto a leis, muitas leis, mas como a gente tem contato com muita gente, principalmente com policiais, pessoa que mais estudada. E conversando com um certo policial, ele falou para mim assim: você sabe o que acontece no dia de hoje? Muitas pessoas não têm informação quanto a essas leis e ela não procura buscar entender ou compreender o que diz a lei. Existem vários pontos na cidade onde existem essas calçadas rebaixadas e é proibido, ou melhor, as pessoas até colocam assim, sujeita a guincho. Eu tenho feito desestacionamento para mim, hoje que eu entendo da lei, que sei que não pode ocorrer essas coisas, eu tenho deixado meu carro com bastante tranquilidade, uma vez que muitos deles até têm câmera. Me dá uma segurança a mais. Mas as pessoas não sabem disso. Não sabem disso. E existe um empresário Bitinga, que ele procurou a prefeitura, eu também fiquei sabendo disso, que ele foi informado que ele não era mais fazer estabelecimento com essa calçada rebaixada para ser estacionamento. O que deve ser feito ao meu jeito de ver? Colocar placa que esses estacionamentos são liberados para o uso do povo. Esse estacionamento ser liberado para que as pessoas possam usar, sim. Porque não é aprovado por lei que eles não possam ser usados. Existe aqui a farmácia Drogal, eu encosto meu carro ali e vou fazer meus... Eu tenho muitos compromissos no centro da cidade, muitas vezes, para resolver, e eu deixo meu carro ali e saio tranquilo. Porque eu sei que a lei me favorece esse direito... E muitas vezes a pessoa não sabe. Outra coisa que as pessoas também não sabem, que faixa amarela, onde não existe uma placa de proibir estacionar, a pessoa pode estacionar tranquilamente. Se tiver faixa amarela e não tiver placa, pode encostar o carro sossegado, que a polícia não pode multar. Se não tiver placa, pode ficar sossegado. Ah, eu vou pintar uma faixa amarela na minha casa, e se não tiver placa, pode ficar sossegadinho, pode encostar sim. Isso quem passou para mim foi um sargento da polícia. Então, viajava comigo, falou, Carlinhos, pode estacionar. Então, muitas vezes, essas leis que nós criamos aqui, ou que é criado na Câmara, muitas pessoas não têm informação, ou não se achega a ela. Mas muitas leis que nós fazemos aqui, que não são cumpridas, Nós temos que pedir fiscalização, sim. Ah, tem pouco fiscal? Tem pouco fiscal, mas tem que fiscalizar. Uma vez que, se não pode inibir essas pessoas, põe a placa. Estacionamento para todos usarem sem problema nenhum. Esse é o meu ponto de vista.
Senhor presidente.
Pois não, Leopoldo.
Só queria complementar o requerimento do vereador Mira, as informações que foram faladas aqui pelo vereador Carlinhos e pelo vereador Mira. O vereador Mira tem razão quando ele fala que falta fiscalização, sim. Né? Sempre faltou. Porque o que acontece? O construtor ele vai lá, ele começa uma obra, ele faz um tapume em volta da obra. Quando libera, tira aquele tapume, vê que foi feito aquele estacionamento recuado ali. Aí já é tarde, né? Por quê? Porque não houve fiscalização. E o proprietário, ele se aproveita muitas vezes, né? Porque aí ele acaba concordando, porque, aquele estacionamento ele é público por lei, todas as pessoas podem usar. Mas aí ele coloca, ali ele sinaliza como se fosse privativo.
Privativo, e não é privativo.
E é o que acontece ali na farmácia que o vereador Carlinhos acabou de falar. Então, realmente, a única maneira de se prevenir isso é a fiscalização. Não tem outra maneira.
E tem uns que colocam uma corrente, né?
Tem uns que colocam uma placa, né?
Ali naquele estacionamento. E não pode.
Sim.
E tem uns que colocam assim, sujeito a guincho.
É isso? Não pode. Então tem situação que não...
Às vezes você pode até alertar o construtor, né? Para que ele aja de boa fé. Ele vai lá, ele faz um tapume em volta da obra. Mas se não houver a fiscalização durante, depois que tira o tapume, está lá pronto, aquele estacionamento recuado.
Está em votação o requerimento 186 do vereador Mira. Votação. Salvará permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Quero informações sobre as casas populares que foram abertas as inscrições pela Prefeitura de Bitinga através do CDHU. Qual o tipo de empreendimento conveniado entre o CDHU e a Prefeitura quanto à renda familiar das casas populares ofertadas para Ibitinga? A escolha da renda familiar a ser atingida é decisão exclusiva do CDHU? 2. Os critérios para inscrição exigidos são conferidos seu cumprimento e veracidade em qual momento, antes do sorteio ou após o sorteio? 3. Quem faz e como ocorre a conferência do cumprimento e veracidade dos critérios exigidos para o financiamento? A conferência conta com visita in loco para saber a situação de convivência familiar? Se a conferência do cumprimento e veracidade dos documentos exigidos são conferidos após o sorteio? 4. Caso o sorteado não cumpra as exigências, é dado prazo para que regularize sua situação? 5. Caso o sorteado não cumpra as exigências, para quem é destinada a casa que lhe foi sorteada, quanto à transparência na divulgação das inscrições, sorteio, avaliação da documentação? 6. Como e onde os inscritos podem acompanhar a relação dos inscritos, não só a sua inscrição, mas também os critérios do sorteio e todas as mudanças que ocorrerem, de assinatura do vereador José Rocha, com apoio do vereador Carlinhos, da empresa Cruz.
Está em discussão? Passa a palavra ao vereador Carlos.
Outro assunto que vem chamando muita atenção, e principalmente de nós, vereadores. Eu acredito que todos recebem diariamente reclamação e pessoas que verdadeiramente não têm casas. Então, sempre pergunta que vem ao meu encontro é essa. Vereador, tem pessoas que têm casa e fez inscrição. Então, tem que ter um critério muito sério a esse respeito. E eu acredito que até hoje, pela internet, as pessoas têm muita informação. Eu acho que muita gente vai ficar de fora. Mas parece que foi feito quase 10 mil inscrições. Quase 10 mil inscrições. É muita inscrição para poucas casas. E o interessante é que tem pessoas que falam assim, mas tem pessoa na minha vila, ou no meu bairro, ou na região onde eu moro, que fez inscrição e ela tem casa. E ainda que não está no nome dela, está no nome do esposo. Eles não são casados, moram juntos e está no nome do esposo. É uma situação difícil, né, vereador Richard? Muito difícil. E eles ainda mencionam para mim assim, lá no Santo Espírito tem tantas casas fechadas e nós precisamos pagar aluguel. Ou tem pessoas que alugam casas, faz disso um comércio, faz disso uma fonte de renda. Isso não é aceitável. Mas o que me chamou a atenção muito no requerimento que eu assinei junto com o vereador José Rocha é a totalidade de meses que a pessoa depois pode fazer um comércio da casa. Parece que é 18 meses, né, vereador José Rocha?
18 meses. Poderá o mutuário transferir os direitos e obrigações decorrentes do contrato financeiro.
É isso que nós devemos
comprar do imóvel.
É isso que nós devemos comprar do CDHU, que não pode ser isso.
Não pode acontecer.
A pessoa pega uma casa, com 18 meses ela pode vender a casa? Espera um pouquinho. Que critério é esse? Essa casa é para quem não tem casa ou é para a pessoa fazer comércio? Então a pessoa pega uma casa, ela vem da Bahia, nada contra os baianos. Mas ela vem da Bahia, corta cana aqui ou cata laranja aqui, ela fica aqui 6 meses. Aí ela aluga essa casa, com 18 meses ela pega e vende essa casa. É para comércio? Então nós temos que fazer um ofício, eu acredito eu, e encaminhar a CDHU para que o critério seja diferente. E que as pessoas que pegaram essa casa não podem vender. O vereador Marco, que foi prefeito, ele entregou os predinhos ali, e o predinho parece que era um prazo um pouco maior. Mas mesmo assim virou um comércio, as pessoas venderam o caso ali. Não pode, gente. Quem precisa de verdade não pode. Tem que pegar a casa e mudar na casa, morar na casa. Fazer benfeitoria, sim. Deixar para os filhos. É uma herança que a pessoa vai ter, que lá na frente os filhos vão ser favorecidos. Então nós não podemos aceitar isso, não. A Câmara de Bitinga, nós temos que fazer um ofício para o CDHU e pedir para que mude esse critério. Eu acho que pode. Eu acho que pode. E se não puder, aqui o jurídico pode informar. Oh, Carlinhos, não pode. Mas eu vou ter informação e vou ver se encaminha assim. E se puder, eu quero que todos os vereadores assinem junto comigo, para que nós possamos ter mais força junto ao CDHU e mudar um pouco isso aí. Porque em Gavião Peixoto eu fui participar do sorteio ali e eu vi como foi feito o sorteio. Que lisura, que lisura. Foi feito muito bem feito. As pessoas receberam a casa e depois teve um prazo para as pessoas denunciar que eles já tinham casa para que as pessoas fossem tiradas fora do sorteio. Então é um critério bem certo. Tem que ser bem justo mesmo para que 172 casas, pouquíssima, mas os que pegarem de verdade mereçam e que possam usufruir desse bem que é, todo mundo quer ter sua casa. Eu, quando não tinha, lutei muito, viu, vereador Richard? Até conseguir. Graças a Deus, tenho minha casa hoje. E não quero nunca fazer inscrição para tirar dinheiro de outro. Nunca.
Tem uma questão que é interessante, que 10% serão destinados para a família de 5 a 10 salários mínimos.
Outro erro.
Isso vem da CDHU. O que, que me incomoda? Não estamos tentando tirar o direito desse cidadão. Agora, vai morar nessa casa? Qual o procedimento, né, sobre a renda familiar? Quem decidiu essa renda familiar? Por exemplo, se a pessoa vai morar na casa, por exemplo, vai ter uma fiscalização pós o sorteio da casa? Porque hoje, salvo engano, passou dos 6 mil, 7 mil inscritos. Né, não é, vereador?
É isso. Muito mais.
Então, 10%. Então, eu vejo que a população carente sofre muito com essas questões. A mesma coisa do sistema. Eu sei que é a universalidade, o sistema é universal, mas você vai na fila ali, tem pessoas que, bem sucedido, estão na fila pegando medicamento, podia estar destinando para o pobre, somente num momento de dificuldade desse. Não estou questionando aqui, porque perante a lei está dando aqui a possibilidade de 10%. Então, quem sou eu para questionar aqui a questão? Mas podemos sim debater esse assunto. A pessoa vai morar nessa casa ou não? Qual é o prazo para a pessoa mudar? Eu acho que durante 30 dias ou mais as pessoas não deviam entrar na casa enquanto não houvesse um pente fino do desenvolvimento social, das autoridades, seja municipal, seja estadual. Só um segundinho para mim, só pegar um raciocínio. Qual o momento conferido, na verdade, do critério, né? Antes e depois. O que é o antes vai fazer? O que vai fazer? Como as pessoas vão ter acesso dessa questão de fazer ali um trabalho, de que essa pessoa pode adquirir ou não? Como as pessoas vão ter? E quem irá fazer a conferência, né, os critérios? Vai visitar pessoalmente a família, esses familiares? Eu creio que hoje, se tiver 9 mil pessoas, não tem como. Mas depois do sorteio, tem como, sim, fazer um trabalho em cima disso. E tem que dar um prazo para a pessoa entrar na casa. Ela tem que justificar para o poder público executivo por que ela não adentrou dentro da casa ainda. Qual é o motivo? Né? E tem que ficar muito atento sobre isso aí, porque se a pessoa realmente se inscreveu para pedir a casa, se ele está fechado a casa ou está fazendo alguma coisa e ela não morou na casa, tem que saber primeiro. Tem um prazo aqui que a pessoa Aí que é importante os munícipes ficarem atentos, porque tem dentro de 18 meses, tem uma lei aqui, uma lei 12.276, de 21 de fevereiro de 2006, que aqui é uma assinatura do governador do estado, que é o Geraldo Alckmin, foi decretou isso aí, assinou. Então, tem coisas que o município fica sem subsídio de agir, porque tá, vem que o papel do município é fazer ali, ceder o terreno, fazer outras, para fazer as construções. Mas precisamos também estar cobrando nesses setores aí esse trabalho. Caso seja sorteado, não cumpra a exigência, qual vai ser feito, né? Como vai ser feito? E qual o prazo de cumprir a exigência também? Porque, de repente, a pessoa tem algum problema no documento, tem alguma situação que não vem ainda. Qual é o prazo que vai dar para essa pessoa para ela cumprir? Depois, se não cumprir, o que vai ser feito? Então, são muitas coisas, só para continuar, não, continuação, tem muitas coisas que precisam ser revistas. Então, esse requerimento que estão me enviando, e ó, tem um apoio aqui do vereador Carlos, e deixem aberto para outros vereadores que queiram assinar para compartilhar, a gente vai buscando mais informações sobre essas questão de critérios para a CDHU. Pois não, vereador?
Eu gostaria de assinar também esse requerimento, né? E o ofício que os senhores forem fazer também pode contar com a minha assinatura. E esses critérios realmente não têm cabimento, sinceramente. De 5, para quem recebe de 5 até 10 salário mínimo, ter direito a 10% da casa...
Pelo menos está aqui, ó.
Não vai morar na casa.
Está aqui, no documento aqui.
Olha, para quem recebe de 5 a 10 salário mínimo, pode fazer qualquer outro tipo de financiamento.
Com certeza.
Para adquirir qualquer outro tipo de imóvel. Mas pode ser um funcionário público que trabalha... em alto escalão, tem um bom salário, até 5 salários é muito, né?
Mas aí o cara não impede fazer a inscrição, é isso que eu estou falando para você, não tem um subsídio para impedir de fazer a inscrição, porque tá, legalmente ele tem esse subsídio.
Pode ser que,
né,
no momento da seleção, sim, elas não adquiram a casa, né? Mas mesmo assim, só o fato dela poder já, né? Bom, outra falha também, né? O casal que não é casado no papel, eles moram junto numa mesma casa, por exemplo, o marido e a mulher, a casa está no nome da mulher, não são casados no papel, o marido pode fazer a inscrição. Ele pode até adquirir uma casa, eles vão ficar com duas casas, né? A mulher tem uma casa no nome dela, mas não são casados no papel, é uma falha, não sei como que a CDHU pode ver isso depois, mas eu acho que esse critério aí também teria que ser revisto. E 18 meses depois de adquirir a casa, poder comercializar o imóvel, eu pode contar com a minha assinatura que não tem cabimento esses requisitos aqui também, né? Eu também sou bem questionado em relação a isso. Saiu até uma conversa, não sei se... Acho que não deve ter aí, né? Acho que daí deve ser boato. Que até militar poderia adquirir casa. Não sei se o policial militar poderia adquirir uma casa.
Só me engano, tem aqui sim, viu?
Pode?
Tem. Tem uma porcentagem para eles.
Então, porque... A gente vê pelo padrão das casas, é casa para pessoas que precisam, mais humilde, que a renda é baixa, né? Eu acho que a gente poderia fazer um esforço para fazer a CDHU rever isso, né? Não sei se vai, a gente vai conseguir alguma coisa, mas vamos fazer.
Engraçado, e aqueles que estão em setor de risco, que às vezes não tem renda nenhuma? Está lá, pode cair a casa, que fica, é cobrado, o Ministério Público vai em cima do Poder Executivo, até é cobrado. Para que possa fazer esses moradores que vivem em risco, em situação de risco. Então, o que pode ser feito? O que o Estado pode fazer sobre isso aí? Se não entendo também.
Sim.
Se a pessoa não tem renda, está ali em situação de risco. Em situação de risco. E ele não pode, depende conforme for, se não tiver ali um certo valor, parece que não pode fazer essa inscrição, não pode concorrer. Então, são coisas, assuntos que têm que ser debatidos.
Sim.
Presidente, só pela ordem, para terminar meu ponto de vista, o que me deixa mais triste... É quando uma pessoa chega em mim e fala assim, vereador, o senhor não me ajuda a pegar uma casa? Aí dá tristeza. Sabe por quê? As pessoas que muitas vezes procuram a gente assim, ela fala assim, porque me falaram, esse me falaram que judia, me falaram que o vereador tem 10 casas.
Não.
Não tem isso que falar para vocês também? Não. O vereador tem 10 casas para dar para quem ele quiser. Infelizmente, o vereador Mira está aqui. Há vários mandatos. Se fosse assim, ele tinha contemplado muitas pessoas. Se fosse assim, eu sei que não é verdade isso. E eu tento passar para a pessoa que não existe isso. Ah, mas me falaram. Esse me falaram judia. Porque dói na gente. E se a gente tivesse 10 casas para dar, gente, seria uma maravilha, mas não tem. Então, isso deixa bastante triste a gente, mas tem que ser feito um critério diferente, sim, porque de 5 a 10 salários, a pessoa vai mudar na cidade, em casa com piscina. Eu sei de pessoa que ganha bem em Bitinga, não tem casa e mora em casa com piscina. Se ele pegar uma casinha dessa, ele vai alugar, com certeza.
Está em votação? Favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção de apelo à Câmara dos Deputados Federais para celeridade na apreciação em plenário dos projetos de lei que versam sobre a possibilidade de educação domiciliar no Brasil, de autoria do vereador Tiago Piotto. Ele cita aqui a legislação, alguns PL que acredito que estejam em tramitação, né, vereador?
Está em discussão a moção de apelo. Discussão? Votação? Favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção de aplauso a todos os garis de Bitinga pelo Dia do Gari, comemorado em 16 de maio, de autoria do vereador Marco Fonseca, inclusive a Lei 4671, de junho de 2018, foi de autoria dos vereadores Marco Fonseca e Marlos Mancini.
Está em discussão a moção de aplauso aos garis. Moção S-186, do vereador Marco. Discussão? Votação? Favorável, permaneça como estão, os contrários se manifesta aprovado.
Moção de aplauso aos assistentes sociais de Bitinga pelo seu dia, comemorado em 15 de maio, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Discussão? Gostaria de pedir ao senhor vereador que eu possa assinar junto essa moção. Discussão, votação, favorável, permaneça como estão, os contrários se manifesta aprovado.
Moção de aplauso aos enfermeiros que atuam em Bitinga pelo Dia Internacional da Enfermagem, comemorado em 12 de maio. Destinatários: Isa Flávia Pedrosa Zapata, gerente de enfermagem da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga, extensivo a todos os enfermeiros e enfermeiras, de autoria dos vereadores Marco Fonseca e Marlos Mancini.
Discussão? Moção? Votação? Favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção de aplauso às policiais femininas de Bitinga pelo seu dia, comemorado no dia 12 de maio. De autoria dos vereadores Marco Fonseca e Marlos Mancini. Destinatários: policiais femininos da 5ª Companhia da Polícia Militar de Bitinga, Delegacia da Polícia Civil, Delegacia da Mulher, Polícia Ambiental e Corpo de Bombeiros.
Discussão. Moção de aplauso. Votação. Favorável, permaneça como estão, os contrários se manifesta aprovado.
Moção de aplausos ao secretário municipal de cultura de Bitinga, parabenizando-o pelo brilhante trabalho realizado frente ao cargo por ele ocupado, de autoria do vereador Carlinhos, da empresa Cruz.
Discussão. Com a palavra, vereador Carlos.
Eu tenho acompanhado de perto o trabalho do Marco, do Marquinho, e a dedicação dele e o empenho à frente da secretaria. Né? Secretaria já foi ocupada pelo vereador Richard, que fez um papel muito brilhante também na época dele. Né? Quando a pessoa pega uma causa e se empenha nela, se dedica a ela, o serviço sai com perfeição. E o Marquinho tem feito isso. Eu fui lá no pavilhão de exposição, acompanhar de perto lá as inscrições das casinhas, e eu fui ver o trabalho que estava fazendo ali no fundo, ali dentro do salão ali, e eu falei para ele assim: Marquinhos, está de parabéns. Uma vez que você, em todas as noites que eu participei de algumas coisas aqui, Bitinga, que eu sou pouco de ir nesse local, Quem vai mais é a vereadora Aline, que é jovem, o vereador Richard, que é jovem. Eu sou mais velho e vou em um lugar mais, né, reservadão. Então, eu pude acompanhar de perto o trabalho que ele está fazendo na frente da secretaria. Muito perfeito. Então, fiz essa moção de aplauso e, nessa manhã, eu quero que, pedir que os vereadores aprovem.
Está em votação. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifesta. Aprovado. Toda a matéria será encaminhada na forma regimental. Passamos para a Tribuna Livre dos senhores vereadores. 5 minutos para cada vereador. Tribuna Livre. Passa a presidência para o vereador Marlos.
Com a palavra, o vereador Zé Rocha.
Bom dia a todos. Cumprimento os senhores vereadores, a imprensa, os que estão acompanhando pelo Facebook e pela Rádio Ibitinga. Aí tem alguns documentos, eu fiz aqui alguns requerimentos, mas além disso eu quero falar que eu estive fazendo algumas visitas na UPA, no posto da Vila dos Bancários, nas casas populares, na Santa Casa e num centro de especialidade, estive acompanhando esses trabalhos. No postinho bancário foi ter motivo de uma indicação, depois fiz aqui algumas questões lá que está sendo fazendo a revitalização, espero que acelere o mais rápido possível, né? Tem o doutor Gessé que está trabalhando lá, hoje graças a Deus está se tornando um ESF, que é muito importante, aquele bairro precisa muito desses trabalhos da saúde, que pode estar acompanhando aquela população mais carente, que necessita tanto de um empenho desse trabalho que é importante estar ali acompanhando aqueles mais de idosos, orientação, fazendo encaminhamento, fazendo os trabalhos importantes e fazendo ali as anotações, revendo a situação de cada um. Eu gosto muito desse trabalho, inclusive como tem na Vila Maria, né, presidente, na qual a esposa tem feito um bom trabalho ali na Vila Maria. E todos que têm esse SF ali na Vila Maria, você vê que havia um clamor muito grande na região pedindo, porque ali fazia um trabalho. O SF é limitado, né? Tem uma limitação, mas é importante ter essa limitação para que tenha um acompanhamento, principalmente os mais idosos. Nesse momento agora, dificuldade que as pessoas se encontram, acompanha a alimentação, a saúde, a parte de quem é diabético, faz ali umas reuniões internas com os agentes, procura fazer o atendimento melhor possível, né, para esses moradores do bairro. Então, atenção especial. Seria muito importante que no futuro pudesse avançar mais o SF em nossos municípios, que tem vários bairros que necessitam. Hoje nós temos na Vila Maria, Santa Casa, provavelmente esse dos bancários e na Vila Simão. Então, se estender mais uns 2 ou 3 aí para uma região, seria muito importante esse trabalho, porque você tem uma afinidade melhor com a população. Procede, presidente? É importantíssimo ter uma aproximação, começa a ter uma intimidade com a população, que é um médico, né, da saúde da família, ele tem uma convivência maior, começa a ter uma credibilidade, começa a ter uma conversa mais na intimidade das pessoas, e isso é o mais importante. E nosso centro de especialidade, esperamos que mais breve possível seja entregue para os nossos munícipes. A Santa Casa, eu estive vendo uma questão só para continuar, senhor presidente, sobre uma questão de EPI. Na UPA, estive conversando, realmente, conversando com as pessoas, realmente todos estão ali utilizando seus EPIs, está tendo um atendimento, aquilo que é necessário, que é proveniente da UPA. E hoje se vê a UPA fazendo aquele trabalho que todos nós aqui gostaríamos de ter sendo feito, né? Que é urgência e emergência, não é isso? Que às vezes as pessoas, a UPA está vazia, não sei o quê, antigamente estava, não. Porque, infelizmente, a UPA ela é destinada, não é, doutor? Só tem esse conhecimento, que é mais é urgência e emergência. Outras questões é só, às vezes, por causa do sufoco, não tem um atendimento não comporta aí as UBS, mas era para as pessoas buscarem, né, as consultas com os médicos para fazer o tratamento. A UBA sempre está fazendo esse trabalho nesse momento. Você percebe a importância de fazer a urgência e a emergência. Depois eu cumprimento aqui as questões aqui na explicação pessoal. Eu vim aqui só para finalizar, o Marquinho colocou uma moção aqui para o deputado Luiz Lauro, que era PSB, hoje, se não me engano, está no PSDB, era do PSDB. E o Carlos lembra que quando estivemos em Brasília, tive um contato com o deputado Luiz Lauro, uma pessoa bem atuante, jovem. É lamentável a morte do deputado Luiz Lauro, assim como o Edson Pessini, vereador que foi ex-vereador dessa casa aqui. A gente lamenta muito. E que em Bitinga foi contemplado com uma emenda de R$250 mil do deputado Luiz Lauro. E o Carlinho lembra muito bem que nós entregamos na mão dele, na época, um projeto para ele. Depois ele falou assim, pedimos 400, ele falou assim, eu vou enviar R$250 mil. E, salvo engano, esse dinheiro passa a revitalização da Cetim Montanari, ali naquela região como chama aquele bairro em frente ali do... Ah, esqueci o nome.
São Paulo?
Oi? Rafaela. Isso mesmo. Ali naquela região que tinha sempre um problema, precisava canalização, precisava fazer uma revitalização, tinha outras questões. Eu lembro que, se não me engano, que ele fez essa emenda e foi destinado para essa região aí do Cetim Montanari. É isso que eu gostaria de estar falando, presidente, de alguns trabalhos e depois dou continuidade.
Eu retorno à presidência, o vereador Zé Rocha.
Terminado o expediente, passamos para 15 minutos de intervalo.
Pela ordem, senhor presidente, queria solicitar a dispensa do intervalo.
O vereador Leopoldo solicita a dispensa do intervalo. O vereador Leopoldo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Piotto.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Mira.
Favorável.
E Carlos.
Favorável.
Solicito o senhor, vereadores, tomarem os seus lugares. Solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Aline.
Presente.
Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
E vereador Tiago Piotto.
Presente.
Solicito o senhor secretário. Faça a leitura da ordem do dia.
Requerimento de inclusão na ordem do dia, senhor presidente, do projeto de lei ordinária número 113, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento do SAAE para suprir dotações orçamentárias que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências.
Projeto de lei aqui, número 113, para inclusão na ordem do dia. Temos aqui a assinatura dos senhores vereadores. E autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais, suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE. Está em votação, a inclusão na ordem do dia. Se favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovada a inclusão na ordem do dia. Nomeei como relator especial. Vereador Mira.
Requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 112 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, destinado a suprir dotações orçamentárias que se encontram com saldos insuficientes. Requerimento assinado por 8 vereadores.
Aqui tem um projeto de lei 112. Que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais e suplementar os orçamentos vigentes do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, o SANS. Temos a assinatura dos vereadores aqui. tem os pareceres jurídicos, a Fátima, a diretora dessa casa. Está em votação a inclusão na ordem do dia. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, está aprovado. Nomeio como relator especial o vereador Carlinhos.
Requerimento de urgência especial inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 108/2020, que autoriza o Serviço Autônomo Municipal de Saúde a celebrar termo aditivo ao convênio 1/2020, firmado com a Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga, assinado por 9 vereadores.
O PLO 108, aqui tem assinatura dos vereadores, para inclusão na ordem do dia, que autoriza o Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SANS, celebrar termo de aditivo ao convênio. Com assinatura dos vereadores, votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, está aprovado. Relator especial, Matheus Carreiro.
Requerimento de solicitando urgência especial inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 111/2020. Que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento do SAMS, destinado à compra e aquisição de equipamentos e material permanente para a autarquia do Serviço Autônomo Municipal de Saúde e da outras providências, também assinado por 9 vereadores.
O projeto de lei 111, em urgência especial, tem aqui a assinatura dos vereadores. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Nomei como relator especial o vereador Richard. Enquanto isso, nós aguardamos o relator especial assinar, para nós dar continuidade dos trabalhos.
No PLO 108, senhor presidente, que autoriza o Serviço Autônomo Municipal de Saúde a celebrar termo aditivo de convênio com a Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga. O relator especial, o vereador Matheus Carreiro, elaborou o parecer. Verificou que o mesmo é legal, regimental e constitucional nos termos do artigo da Lei Orgânica do artigo 29 da Lei Orgânica do município. 19 de maio de 2020. Matheus Valentim de Carvalho, relator especial.
Está em discussão o PLO 108. Discussão que autoriza aqui o Serviço Autônomo Municipal de Saúde celebrar um termo aditivo ao convênio. Aqui tem aqui um valor aqui para despesa decorrente da aplicação dessa lei, que é o custeio das ações destinadas ao combate ao Covid, um termo aqui de 300 mil. Tem assinaturas, tem um parecer favorável do relator Matheus. Está em votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Mira, favorável. Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard?
Favorável.
Tiago?
Favorável.
Aprovado.
Projeto de Lei Ordinária 111. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, destinado à compra e aquisição de equipamentos e material permanente para a autarquia SAMES e da outras providências. Parecer do vereador nomeado como relator especial, Richard Porto de Rosa. Verificou que o mesmo é legal, regimental e constitucional, nos termos do artigo 34, inciso 4º da Lei Orgânica do Município.
Está em discussão o PLO 111, da autoria da senhora prefeita, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional ao Serviço Autônomo Municipal de Saúde. Discussão?
Senhor presidente, pela ordem, só deixando claro que esse projeto é uma emenda do deputado Baleia Rossi, né, num valor de 228 mil, se não me engano, e vem em boa hora. Deputado Baleia Rossi tem feito um trabalho muito, muito bom e digno de todo o aplauso aqui da Câmara, o qual vou fazer uma moção de aplauso para ele na processão. E com essas emendas que tem enviado para a Ibitinga, está chegando na casa dos 5 milhões já. Então, ele é merecedor dos votos que teve aqui e do aplauso nosso aqui na Câmara de Vereadores.
Uma palavra ao vereador Leopoldo.
Eu só queria complementar a fala do vereador Carlinhos, né? Essa abertura de crédito especial, ela é no valor de R$ 228.960,00, e que serão divididos em R$ 109.990,00 para o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, né?
O CAPS-AD. CAPS-AD.
Para aquisição de geladeira, armário, forno de micro-ondas, fogão, mesa para refeitório, impressora, telefone, ar-condicionado, cadeira, mesa para computador, mesa de escritório, ar-condicionado, projetor multimídia e demais mobiliários. E R$ 118.970,00 para equipamentos destinados à unidade de atenção especializada em saúde, né, que será o nosso centro de especialidades.
Centro de especialidades.
Para aquisição de cadeira, mesa de escritório, negatoscópio, biombo, mesa para computador, cadeira, computador, arquivo, mesa para consultório, suporte de soro, oxímetro de pulso, carro de curativos, armário, vitrine, braçadeira para injeção, carro maca simples, ar-condicionado, lanterna clínica, balança antropométrica adulto, oftalmoscópio, foco refletor ambulatorial, otoscópio simples, suporte de hamper, eu acho que é isso que se lê, né? Esfigmomanômetro obeso, né? Então, oi? Aparelho de pressão que o vereador Marlos está dizendo, né? Então, é para aquisição desses materiais, né?
Então, um projeto muito importante e tem o apoio aqui de demais vereadores aqui, todos os vereadores dessa casa.
Presidente, só pela ordem. E eu também tive conhecimento que
Uma palavra, vereador Carlos.
Eu tive conhecimento de mais uma informação precisa também, que amanhã está chegando mais uma emenda para a APAE no valor de R$ 100 mil através do Baleia Rossi.
Para onde, vereador?
Mais uma emenda no valor de R$ 100 mil amanhã, está chegando para a Ibitinga, para a APAE. R$ 100 mil através do deputado Baleia Rossi.
Muito importante essa emenda, principalmente para a instituição APAE. Com a palavra, vereadora Aline Sartori.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero aqui reforçar, né, a importância que o trabalho dos parlamentares que tiveram votos aqui na nossa cidade possam, de fato, nesse momento, auxiliar o município. A gente sabe que existem alguns recursos extras que serão enviados tanto pelo governo federal quanto pelo governo estadual, mas, nesse momento, é importante que os deputados que realmente tiveram votos aqui na nossa cidade olhem para o município de Ibitinga. E a gente sabe que o deputado federal Baleia Rossi, hoje presidente nacional do MDB, é, partido que eu integro nesse momento, tem o compromisso com a nossa cidade. É importante eu também me referir ao nobre deputado, dizendo, né, que na última sexta, no último sábado, às 16h, nós tivemos uma reunião, uma participação com alguns integrantes do partido, e eu fui convidada para participar, e o nobre deputado também se fazia presente, onde ele pôde, de fato, apresentar um pouco do seu trabalho em relação às ações, né, do governo federal junto aos municípios, mas, em especial, em relação ao seu mandato. E o deputado destacou, né, que foi relator de um importante projeto na Câmara Federal, que ampara, nesse momento, os hospitais filantrópicos e a Santa Casa. E esse projeto, ele destina, né, o recurso na ordem de 2 bilhões para os hospitais, que, nesse momento, a gente sabe que, em momento de pandemia, precisa, em especial, né, de um auxílio e de uma atenção especial, seja ela financeira ou solidária, mas que os recursos possam chegar nesse momento em boa hora. E esse projeto de lei, né, que 42, que nós estamos votando nesta manhã, no valor de quase 230 mil, vai, de fato, de uma forma, através dos equipamentos, né, permanentes, poder contribuir também com a melhoria e a qualidade da nossa saúde pública.
É, realmente, nesse momento do Covid-19, com a queda da arrecadação, não somente o município de Bitinga, mas com certeza quase todos os municípios têm essa queda. Se a União, junto com os deputados e o Estado também, não estender a mão para os municípios, realmente a situação fica ainda pior do que já está. Então, é um recurso muito importante, que a saúde não espera, e contamos com os nossos deputados, seja de qual for o partido, mas é importante que tenha um olhar para o município, que é daqui que saem as demandas. Não é de cima, não, é de baixo para cima. Infelizmente, os valores estão invertidos, né? A União e o Estado forte e o município fraco. Então, tem que inverter. Tem que tornar o município forte. É aqui que tem as dificuldades, é aqui que nós enfrentamos o dia a dia, principalmente no município de população como Ibitinga, que você conhece quase todo mundo. E os questionamentos são grandes neste momento de dificuldade. Aqui com o parecer do relator especial Richard, está em votação o PLO 111. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Tiago.
Favorável.
Aprovado.
No PLO 112. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Municipal de Saúde, destinado a superdotações que se encontram com saldos insuficientes da outras providências. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. As emendas vêm corrigir o projeto, conforme apontado pela diretora financeira da Casa em seu parecer técnico, para que fique dentro das normas legais vigentes. Assinam os membros Aline Sartori, Antônio Mira e Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira. Apenas correções aqui no artigo, inciso 2 do artigo 4º, acrescentando aqui acréscimo de R$ 80 mil. Também no artigo 5º, inciso 2, também constando R$ 80 mil. E uma emenda aditiva no artigo 4º do projeto de lei.
Está em discussão a emenda. A emenda aqui ao PLO 102 da Comissão de Orçamento e Finanças e Contabilidade.
Senhor presidente, também acrescentando que teve o parecer
do relator
especial nomeado por Vossa Excelência, que foi o vereador Carlinhos da Empresa Cruz, que com emenda ele considerou o projeto legal, regimental e constitucional.
Tem uma correção aqui. A emenda está em votação, a emenda. Discussão? Votação? Se favorável, permaneça com isso. Os contrários se manifestam. Está aprovado. O projeto com emenda. Discussão? Votação? Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
E Thiago.
Favorável.
Está aprovado.
Projeto de lei ordinária número 113. Que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento do SAI, destinados às superdotações orçamentárias que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências. Parecer do relator especial, verificando que o mesmo é legal, regimental e constitucional, no termo do artigo 34, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, assina o relator especial Antônio Mira.
Tem aqui o parecer do relator especial, Antônio Ismael Alves de Mira, ao PLO 113. Assinatura dos demais vereadores, da nossa diretora de financeira, dona Fátima, parecer todos favorável. Está em discussão o PLO 113. Discussão? Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Tiago.
Favorável.
Está aprovado.
Faltou eu.
Ou Leopoldo.
Favorável. Perdão.
Apresenta a redação final ao PLO 112/2020. Entendendo solicitação feita por Vossa Excelência para a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade elaborar e apresentar a redação final ao PLO 112, informamos que a redação foi elaborada e está sendo apresentada em anexo a esse para ser apreciada pelo Egrégio Plenário desta colenda Casa de Leis. Atenciosamente, Aline Sartori, Antônio Mira e Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira.
Aqui tem a apresentação da redação final do PLO 112. Tem aqui da Comissão de Orçamento para a redação final. Está em discussão. Redação final. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
E Thiago.
Favorável.
Está aprovado a redação final. Passamos para a explicação pessoal. Aí, 3 minutos para cada vereador inscrito falar sobre as atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício do seu mandato. Explicação pessoal? Alguém mais? Explicação pessoal? Com a palavra, a vereadora Aline.
Obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente. Eu quero aqui comunicar, né, a todos que nos acompanham da campanha de arrecadação de alimentos, produtos de higiene, limpeza e também de rações, tanto para cães quanto para gatos. É encabeçada por todos os clubes de serviço daqui da nossa cidade, que são eles, Associação Canela, Demolei, Liga Estudantil de Ibitinga, Lions, Loja Acácia, Loja Dom Pedro I, Loja Estrela, Loja 9 de Julho, Rotaract, Interact, Filhas de Jó, Rotary Estância das Águas, Interact e Estância. Eles estão fazendo uma corrente do bem pela nossa cidade e as associações beneficiadas serão Lar São Vicente de Paula, Projeto Criança Feliz, Desenvolvimento Social, Espaço de Leituras Vicentinos, Casa da Sopa, Gassi, Casa Caique, Criarte, Bet Shalom e Apar. Os pontos de coleta são Farmácia Santa Teresa, Drogaria Ultra Popular, Sicredi, Salina 1 e 2, Drogaria São Lucas, Singelar, Escola Mercúrio, Mercado do Rubinho, Ângelo de Rosa, Mercado GLN, Vila Isolina e Jardim Verona e Rancho Argenton. Então, é importante a gente colaborar com essa iniciativa, né? Também verificar a possibilidade, né, de nós nos unirmos nesse momento e também fazer a nossa colaboração. Eu quero aqui dizer que é uma iniciativa nobre, né, de união de todos os clubes de serviço preocupado com a situação atual que nós estamos passando, principalmente para aquelas pessoas em vulnerabilidade social que não conseguiu, sei lá, auxílios do governo federal ou auxílio emergencial da própria prefeitura. Então, que a gente possa, nesse momento, apoiar todas essas iniciativas que vem ao encontro do amparo e da proteção social ainda maior da nossa população. Eu também gostaria de lembrar que ontem, dia 18 de maio, nós tivemos a data de conscientização e combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Importante essa data para lembrarmos e refletirmos sobre esse importante tema. E eu estava pesquisando algumas ações, né, em relação ao abuso sexual de crianças e adolescentes. E nesse momento, já estou finalizando, e nesse momento de pandemia, que as crianças, né, ficam mais em casa, isoladas, em quarentena, a violência doméstica contra a mulher também aumentou, teve os índices elevados, mas não apenas isso, o abuso sexual de crianças e adolescentes também estão atingindo picos alarmantes, porque essas crianças muitas vezes são abusadas, né, por pessoas próximas e que convivem com elas. Então, é importante, nesse momento, a gente estar atento a essas questões tão difíceis, né, que deixam marcas e traumas por toda uma vida de ser humano que passa por esse tipo de atitude. E que o agressor, seja ele da violência contra a mulher ou do abuso sexual infantil, seja, de fato, punido com o rigor da lei. Muito obrigada, senhor presidente, e aos colegas vereadores. Mais uma sessão e até a próxima semana.
Com a palavra, o vereador Carlos.
Quero começar minha fala parabenizando a vereadora Aline pela live de ontem, viu? Você, a prefeita Cristina, o Caruso, deputado, o qual nos destinou 150 mil em emenda, né? E eu participei, eu ouvi ou assisti quase toda a live. É que eu tinha que ir embora do lugar que eu estava e não pude assistir o final. Mas eu assisti quase toda a live e vocês estão de parabéns, viu? Informação, respondendo perguntas, isso foi muito bom. Também quero dar parabéns ao Grupo Demolay. O Grupo Demolay é um grupo que tem feito uma diferença muito grande em Bitinga. Participa de todas as coisas, principalmente quando eles fazem a demonstração no desfile de 7 de setembro, é um dos grupos mais bonitos, aquele jovem com aquelas roupas bem arrumadas, né? É bonito, bonito. Então, parabenizar o Grupo Demolay por tudo aquilo que faz por Ibitinga, para as entidades, ajudando na arrecadação de mantimento, muitas vezes correndo pela rua, aquele jovem, muito importante para a cidade. E expressar minha tristeza quanto ao falecimento do deputado Luiz Lauro. Luiz Lauro foi um dos deputados que nos recebeu muito bem ali em Brasília, abriu a porta dos seus gabinetes, eu, o vereador José Rocha, a prefeita Cristina, e nos destinou uma emenda no valor de R$ 250 mil, PSB, Luiz Lauro, parte muito cedo dessa vida, mas tudo é vontade de Deus. Mas é com bastante tristeza que eu assinei junto com o vereador Marco essa moção, mas merecidamente, viu? A família enlutada merece ser lembrada por tudo aquilo que ele fez pelo nosso município. R$ 250 mil é bastante dinheiro e veio de encontro à necessidade daquele bairro ali ao qual o José Rocha já mencionou. Eu queria só fazer um destaquezinho bem pequenininho quanto ao jornal Cidade de Bitinga. Eu sei que o dono do jornal está me ouvindo e não é maldade da minha parte. Mas eu gostaria que o jornalista responsável pelo jornal, não são contra a postagem do último sábado. Postou certo. O vereador Marco Fonseca conseguiu R$ 100 mil para Ibitinga através do Campo Machado e ele colocou na primeira página. Importante mostrar o trabalho do vereador. Mas eu gostaria que fosse um pouquinho mais imparcial nas colocações de todos os vereadores dessa casa. Porque o vereador Tiago conseguiu R$ 200 mil para a saúde. Não foi lembrado. Aliás, se foi lembrado, ficou bem apagadinho. A vereadora Aline conseguiu R$ 250 mil para a rodoviária, para recuperar a rodoviária. Também eu não vi nada. Eu sou um dos vereadores, eu acredito que eu sou um dos vereadores que mais leia aquele jornal. Depois do vereador Marco Fonseca, que lê tudo. Marco Fonseca lê tudo. E depois dele, eu acho que sou eu. O Marco, ele é uma pessoa bem informada, ele lê tudo, né? Mas é bom. Eu gosto de pessoa que é bem informada, assim, que lê tudo. Eu gosto, viu, Marco? E eu leio bastante. Toda semana eu leio o jornal inteiro. Então, eu gostaria que o dono do jornal, que é o que escreve no jornal, fosse um pouquinho mais imparcial e colocasse tudo aquilo que os vereadores dessa Câmara têm conseguido durante os 4 anos de mandato. Porque eu vou cobrar a meu respeito. Porque eu consegui emenda para a saúde, ajuda de custo, fui em São Paulo assinar com a prefeita, e eu não vi postagem nenhuma minha lá. Eu consegui um aparelho para exame de vista no posto de saúde, através do deputado Vaz Lima, também não vi nada de mim ali. Consegui um micro-ônibus, eu e o vereador José Rocha, também não foi postado nada. Um micro-ônibus no valor de R$ 280 mil, 200 foi da emenda, e 80 o município que colocou em cima para adquirir o micro-ônibus, completo, com ar-condicionado, rampa elevatória, esse micro-ônibus que transporta o pessoal para fazer hemodiálise ali em Araraquara. Então, eu queria que o dono do jornal, o que escreve o jornal, fosse um pouquinho mais imparcial e colocasse de todos os vereadores, porque isso aí divulga o nosso trabalho. Porque, para muita gente, vereador não faz nada. Vereador não consegue nada. Mas essa Câmara, esses 4 anos que nós estamos aqui, temos feito muito em favor da cidade. Então, eu queria que você lembrasse também. Eu quero dizer ao dono do jornal, que não é um repúdio da minha parte, mas somente para conhecimento, para que coloque de todos os vereadores. A vereadora Lina conseguiu, o vereador Mira conseguiu, José Rocha, Tiago Piotto. Coloca na primeira página. Sabe por quê? Aqueles que vão chegar no mercado, numa banca de jornal, e ver o jornal, ele vai falar assim, eu votei para esse vereador e ele está fazendo a diferença. Nada contra a postagem do sábado último, mas que seja um pouquinho mais imparcial. Obrigado.
Passa a presidência ao vereador Mira.
Com a palavra, o vereador Zé Rocha.
Bom dia, senhores vereadores, a todos que estão nos acompanhando pela rádio Ibitinga e Facebook. Eu queria só complementar aqui, ter uma... É só sobre alguns pedidos ali, peço para o setor de competente, o Jardim Adriana, Filadélfia, Anjo de Rosa e Framboyan. Como o Mira fez um requerimento aqui falando sobre essa situação, infelizmente, enquanto não houver uma fiscalização maior, a gente tem que estar fazendo esses pedidos aqui para que possa atender a nossa comunidade, que tanto cobra a questão de algumas limpezas de entulhos e ave. E parabenizo aqui um cidadão, enquanto um joga na rua, o outro vai lá e faz um trabalho bacana. Ao Frávio, Daulentim, seu Pedro, da comunidade Filadélfia, que se organizaram lá, fizeram a limpeza, tiraram os entulhos, contrataram, eles mesmos fizeram esse trabalho, deixando limpo ali a área ali. Isso é importante, aí, ó, uma participação da população. E tá cuidando daquele espaço. Isso aí, eu quero parabenizar as atitudes dessas pessoas. Infelizmente, perdemos um ex-vereador, o Edson Pessini, na qual cumprimento aí os familiares, a perda do nosso colega Edson Pessini, que veio a falecer, e do deputado Luiz Lauro, novo, que era PSB, agora está no PSDB. Lembro, quando estivemos em Brasília, ele destinou, sim, um recurso de R$250 mil. Estava eu, o vereador Carlinhos e a prefeita. Ele fez questão de fazer e destinar esse recurso. E, se não me engano, ele tinha ficado suplente, tinha assumido uma cadeira, tinha assumido, depois, infelizmente, veio acontecer aí seu falecimento. A conscientização do abuso sexual infantil é outra questão séria. Quem precisa fazer a denúncia, faça a sua denúncia. Não dá mais admitir mais situações assim. Tem diversas situações, parece que não, mas nosso município tem, sim, e que as pessoas tomem atitude e façam a sua denúncia. Precisamos proteger nossas crianças desses malefícios dentro da sociedade que, infelizmente, existem. E outra que eu estive, quero parabenizar um trabalho muito forte do deputado Miguel Lombardi, lá em Brasília. Estive conversando pessoalmente, trocando ideia com seus assessores, procurando saber de algumas questões, se tem algum fundo nesse momento para a questão de morador de ruas, porque do Covid, né, de repente o governo tem lá um recurso extras que é destinado para o desenvolvimento. Porque sabemos que o desenvolvimento tem suas atividades, mas se o governo federal ou estadual não mandar um recurso extra para trabalhar em alguns setores de risco, infelizmente, com o recurso que tem, não dá para atender todas as demandas, que são grandes. Estive visitando, conversando pessoalmente e sobre essa questão, que é, inclusive, alguns vereadores vêm cobrando e parabenizam todas essas cobranças que são feitas, e nós temos que estar, assim, adentrando nessas pessoas. Nós temos que ser a voz daqueles que não têm voz. Então, é importante nós levar isso adiante para saber quais são as ações que estão sendo feitas. E espero que tenha algum recurso em Brasília que possa ser destinado a esse trabalho dos moradores de rua, que é o FNAS, né, que é o Fundo Nacional de Assistência Social. Durante a semana, fiquei muito tempo aí buscando informações, pesquisando, entrando em contato com a secretária, entrando em contato com a assessora, secretária de governo da prefeitura, procurando buscar as informações e espero se foi contemplada alguma coisa, com certeza vão estar informando. Estarei fazendo um requerimento nesse sentido. E é preciso também fazer um estudo de flexibilização, principalmente na área, por exemplo, hoje algumas empresas vêm fazendo o seu trabalho, produzindo em alguns setores importantes, mas se não encontrar o insumo, como é que faz? Precisa saber aí fazer um planejamento, um estudo, algumas informações sobre o Covid. Nós não podemos parar. Tem coisa que pode ser reorganizar, orientar, e precisa envolver a Secretaria de Saúde, Segurança, tem que envolver a Secretaria de Turismo, e todas essas secretarias têm que estar envolvidas, ver o melhor possível para que possa atender a nossa população. Não pode a cidade ficar... Muitas lojas são fechadas e a gente tem que ter uma preocupação nesse momento, porque, querendo ou não, se continuar até o final do ano, vai ficar assim? Então vai ter que ter um estudo, um planejamento, como vai ser feito, como orientar a população, o distanciamento, tudo tem que ser feito nesse momento, vereador Leopoldo. No, nós temos que ter um zelo, um cuidado, mas tem algumas coisas que a gente faz um comparativo, né? Se hoje tem alguns setores essenciais que estão sendo atendendo o público de forma segura, precisasse analisar em outros setores de forma segura para que possa não entrar um colapso. Nós não podemos ter um colapso, porque cai a arrecadação, cai isso, cai, vem o desemprego, vem a miséria, vem todos. Até quando o governo vai suprir, vai sustentar isso, o governo federal e estadual? Até quando? Vai ser difícil. Até quando vai suprir? Então, tem que ter uma união aí, de setores, reorganizar. Nossas vidas não é a mesma de um mês de fevereiro passado. Aí. Não é a mesma. Daqui para frente vai ter que ter grandes mudanças, conscientização. Precisa ser informado de forma correta como deve ser feito aí o distanciamento também. Por exemplo, 2 metros quadrados, se você multiplicar, dá uma área de 4 metros quadrados, uma pessoa. De repente, fazer ali, através do bombeiro, a especificação da área, quantidade, quanto pode ser diminuído, quanto pode ser colocado se, nessa mudança agora, entendeu? É preciso levar essas informações para que possa ter uma adequação devagarzinho, com orientação e abrindo os setores importantes do nosso município. É só isso, presidente.
Na presidência, o vereador Zé Rocha.
Solicito a gente fazer um minuto de silêncio ao apelo do nosso colega e também ao que se faleceram durante essa semana e ao colega também, o deputado Luiz Lauro. E nosso amigo, o vereador Edson Piscine. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos da referida sessão, convoco os edis para a próxima sessão, que será realizada dia 26/5, às 10 horas. Quero cumprimentar aqui a aniversariante do mês, a Rosa, nossa colega aqui de trabalho, funcionária exemplar dentro dessa casa. E convoco aí os edis para dia 26/5, a próxima sessão, às 10 horas. Um bom dia a todos, a paz e bem.